Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Esse verde eu não sei não, viu? Ai, ai. Boa tarde pra você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muita informação para você da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. O Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje tem entrevistado, né, Kátia?
Verdade. Daqui a pouquinho vamos conversar com o padre Marcos Alcântara. Ele é padre da paróquia de São João Batista, que fica ali no bairro do Pontal. Daqui a pouco vamos falar do novenário em homenagem e honra ao padroeiro São João Batista. Olha só. Então, daqui a pouquinho, né? Tá bom? Aguardem aí. É, eu fiz o comentário aqui, né? Deixa eu concluir, senão o pessoal vai ficar perdido, assim, e tal. Falando de Marcos Bezerra, que esse verde, assim, de quem viu o passarinho verde, né?
É sempre esperança, né? Nessa vida, né?
Aham, aham. O padre aqui já entendeu tudo. Ai, ai. Pois é, minha gente, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: alerta. Trânsito tem alta de óbito feminino por uso de álcool. Ô, mulherada, esse negócio de dirigir, de beber e dirigir não dá certo. Juízo, hein?
Correio da Bahia. Bahia tem as 5 cidades mais violentas do Brasil.
É, a gente falou ontem aqui no Jornal do Meio Dia sobre o Atlas da Violência, né? E foram divulgados os dados em relação a 2022. Então, diversas cidades, né, da Bahia... Nessa lista das mais violentas do país, em número 1, lá ficou Santo Antônio de Jesus. Jequié está lá em destaque também. Nessa lista grande também, Ilhéus aparece, tá? Ilhéus, Itabuna, nas demais, né? Na lista das demais cidades violentas. Não está entre as 5 primeiras, não. Mas a capital baiana, triste, viu, gente? Está sendo considerada a capital uma das mais violentas do país. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Novos estudos acirram disputa entre Piauí e Ceará.
Folha de Pernambuco, setor portuário, lançado o Navegue Simples.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Mudança de gestão. TCE alerta sobre irregularidades, que é o Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, com show na final, Amanhecer no Sertão é tetracampeã do forró e folia.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. IDEMA ainda não tem prazo para liberar licença da obra de engorda.
Correio de Sergipe de Aracaju, alerta. Queimados, UTI de hospital atinge 80% de ocupação antes mesmo do São João, Cátia.
Pois é, gente, que coisa, viu? Muito cuidado com as bombinhas, né, com fogos de artifício. Espada, então, pelo amor de Deus, viu? Muito cuidado, tá? E lembrando que aqui no sul da Bahia, nós não temos hospital especialista em queimados, né? Claro que os primeiros atendimentos são feitos aqui, mas tem que ir pro HGE em Salvador, tá? É. E reze pra ter vaga. E aí, porque é essa regulação aí do estado da CESAB, né, Marco Bezerra?
Vai depender da regulação.
É bem lenta. Parece que, tipo, é aquela famosa fila da morte. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fraport tem meta de reabrir o Salgado Filho em 1º de outubro. É o aeroporto, né, gente, de lá de Porto Alegre, que ficou totalmente alagado, né? E aí, você se lembra que chegou a sair as primeiras notícias falando que talvez reabriria em dezembro, né, deste ano. Mas agora a Fraport, que administra lá o aeroporto, já informando que pretende abrir 1º de outubro. Tomara que seja até antes, né?
É. Correio do Povo de Porto Alegre, enchentes derrubam as exportações da indústria gaúcha em mais de 19%.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, projeto do IPCMG, terá mudanças, tá? É um instituto, tá? Lá em Minas Gerais.
Estado de São Paulo, política monetária. Na véspera da definição da Selic, Lula ataca presidente do BC, Banco Central.
É engraçado, né? Ele realmente acha que o povo brasileiro é desinformado e bobo, né? Ele endivida o país, né? A inflação sobe, taxa Selic. E aí quer culpar o presidente do Banco Central? Olha, eu vou te contar. Meu povo, se informe, viu? Dá um Google. Desde ser enrolado por quem não veio para administrar o país, e sim para se vingar do brasileiro. E por fim, jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Motociclista arremessado da terceira ponte. Motorista deve responder por homicídio culposo, diz delegado. Gente, tragédia, viu, esse acidente lá em Vitória, no Espírito Santo. E a terceira ponte, para quem não conhece, é uma ponte que é entre Vitória e Vila Velha, tá? Vitória, que é a capital do Espírito Santo, Vila Velha é uma cidade, né? Região metropolitana. E houve esse acidente horrível lá, o motorista que pegou esse motociclista ali na ponte e acabou arremessando ele lá embaixo. Infelizmente, o motociclista faleceu. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 12 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio para o WhatsApp 98829-1029. Agora, mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá? Para dar possibilidade de várias pessoas participarem, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o padre Marcos Alcântara, da paróquia de São João Batista, que fica ali no bairro do Pontal. Vamos falar do novenário, né? De São João Batista, daqui a pouquinho, tá? Bem, vamos de informação aqui, antes de acionar o nosso repórter também. Hospital Regional Costa do Cacau realiza caravana itinerante pela segurança do paciente, projeto de extensão da UESC. Na última quarta-feira, portanto, dia 12, né, acompanhantes e familiares de pessoas atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, integrantes da rede aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, participaram de uma ação que orientou sobre a segurança do paciente. A atividade realizada foi uma parceria entre os Núcleos de Educação Permanente em Saúde, o NEPS, representado pelas enfermeiras Adriele Acácia e Veraci Conceição Damasceno, e de segurança do paciente, o NSP, que é coordenado pela enfermeira Adriana Santos. Ainda esteve vinculada à caravana itinerante pela segurança do paciente, que é o CISP, o projeto de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, coordenado pelas professoras Simone Souza e Rejane Barreto. Esse projeto da universidade tem como objetivos brasileiros... Gente, hoje eu tô bem confusa, viu? Nossa senhora, acho que é a dor de cabeça. Peraí que eu vou corrigir. Esse projeto da universidade tem como objetivos basilares a implementação e o fomento de ações voltadas às práticas assistenciais seguras, considerando os macros e microprocessos. Também pondera aí o nível de atenção à saúde, reforçando os pontos fortes e trabalhando como situações de fragilidade em conformidade com as premissas do Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? E de acordo com a Adriele Acácia, enfermeira do NEPS, do Costa do Cacau, no momento da ação conjunta, acompanhantes e familiares dos pacientes internados na unidade receberam informações sobre controle de infecção, prevenções de quedas e de lesões por pressão. Ainda abordamos a importância da correta identificação do paciente por meio de pulseira legível e com indicadores de identificação corretos, a exemplo do nome e da data de nascimento. Isso é muito importante, viu? A caravana passou pelas enfermarias utilizando metodologias ativas e sócio-interacionista, tá? Hoje eu não tô bem, não. Tendo aí uma boa adesão dos participantes. A ação, gente, também contou com 10 estudantes voluntários do curso de graduação de enfermagem, militantes da segurança do paciente nos cenários da saúde. Então, essa questão da segurança do paciente é extremamente importante no hospital. A questão da identificação, a pulseira com a identificação legível é muitíssimo importante, gente, tá? Assim como alguém chega para visitar um paciente, né? Por exemplo, o hospital tem que ter certeza, né? Se realmente é um amigo, se é um parente, enfim, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, né? Tudo acontece, né? Então, muito importante isso, viu? Parabéns aí a todos os envolvidos nessa caravana itinerante pela segurança do paciente, que é um projeto de extensão da UESC. E aí essa caravana esteve lá no Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui em Ilhéus. Bem, são 12 horas e 16 minutinhos. Nós vamos acionar ele, né? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho Neto. Ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia! Município de Ilhéus, hein, teve confronto armado, 3 resistentes morreram. Saiba tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. No dia de ontem, terça-feira, a guarnição do Petro 70 recebeu informações do Centro de Comunicações da Polícia Militar, através do 190, sobre indivíduos fortemente armados no distrito de Banco do Pedro, que estariam amedrontando os moradores locais com disparos de arma de fogo. A viatura imediatamente se deslocou até o local, onde avistou um grupo de homens que estavam armados. Ao perceber a presença policial, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição, que prontamente revidou a injusta agressão. Após o confronto, foram encontrados 3 resistentes caídos ao solo, ainda com as armas em punho. Eles foram rapidamente conduzidos ao Hospital Regional Costa do Cacau. Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas, um revólver e 135 munições, um arsenal, uma placa de colete e dois rádios comunicadores. As informações são da assessoria de comunicação de imprensa da 70 Companhia Independente de Polícia Militar. Olha, o fugitivo do presídio de Itabuna, ele foi preso quando ia dançar forró. A Polícia Militar da cidade de Onápolis prendeu Saulo Brito Rocha, de 25 anos, mais conhecido como Tatá. Ele foi preso ao estacionar o seu veículo próximo a um espaço onde ocorria uma tradicional festa junina. Saulo, que estava evadido do presídio de Itabuna, foi surpreendido pelos policiais enquanto tentava se misturar aos forrozeiros locais. Durante a abordagem, os policiais apreenderam com Saulo uma pistola calibre .40 municiada. O carro em que ele estava, um Hyundai Elantra de cor preta, também foi apreendido, embora não possuísse restrições. A operação de recaptura de Saulo ocorreu de forma rápida e eficaz, com os policiais já monitorando a área onde ele foi avistado. Tatá estava foragido desde o final do ano passado, quando recebeu o benefício de saída temporária de Natal e Réveillon para visitar a família. E Tatá não retornou ao presídio de Itabuna. Desde então, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna havia emitido um mandado de recaptura e determinado sua regressão ao regime fechado. Saulo Brito, o Tatá, cumpriu pena no presídio de Itabuna. Cumpria pena no presídio de Itabuna desde o ano de 2020. Ele foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Extremo sul do estado também ainda, a bordo de sua viatura virtual da Gabi ontem, terça-feira. Uma operação policial no distrito de Santo Antônio, em Teixeira de Freitas, resultou na prisão preventiva de Claudionor Alves Silva, 44 anos. O suspeito é acusado de torturar a própria filha, uma menor de apenas 3 aninhos de idade. Segundo o inquérito policial, a criança teria sofrido lesões corporais e queimaduras na testa causadas por água quente. Claudionor Alves foi detido sem resistência e transferido para a custódia da Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde aguarda uma decisão judicial. Uma tragédia na zona rural de Vereda, vitimando Matheus Nunes de Sá, de 26 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de ontem, no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Um incidente ocorreu na noite do último sábado, do dia 15 agora, semana passada, no distrito de Barro Vermelho, município de Vereda, durante uma briga em um boteco que envolveu pessoas desconhecidas e resultou no uso de garrafas como armas. Matheus foi gravemente ferido por instrumento cortante, ou a garrafa ou uma faca. Após ser socorrido por populares, Matheus permaneceu internado no hospital por 2 dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Outra pessoa atendida com lesões no pescoço, na UPA, unidade de pronto atendimento de Teixeira de Freitas. O núcleo de homicídios, Oitava Corpim, está investigando o caso. Olha, no âmbito da Operação Unocorpus, policiais civis da 23ª Corpim de Onápolis apreenderam ontem diversas câmeras de monitoramento instaladas em diversos postes de iluminação pública utilizada por criminosos para monitorar as vias públicas, bem como a entrada e a saída da polícia nos bairros Alecrim 2 e Juca Rosa. Além da apreensão de câmeras de monitoramento, foi retirado das ruas diversas barreiras de concreto. Que ousadia, hein? Instalada por criminosos que impedem o direito de ir e vir dos moradores, bem como impede o acesso de viaturas da polícia, ambulância ou qualquer outro veículo que deseje entrar nos bairros. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. A hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Nós estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio-Dia o padre Marcos Alcântara, ele que é da paróquia de São João Batista, que fica ali no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus. Vamos falar, né, do novenário aí, em honra ao padroeiro São João Batista. Padre Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, nosso xará.
Boa tarde, xará.
Também, Maiana, que está nos acompanhando, ela é da paróquia. Boa tarde, rádio ouvinte da Gabriela FM, sintonizado neste momento conosco. Que bom estarmos juntos para falarmos da nossa festa, da festa do nosso padroeiro São João Batista, lá da paróquia do Pontal. Então, estamos aqui para fazer esse convite, né?
Primeira vez do senhor aqui conosco, né? No Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM.
E a satisfação é grande de estar aqui pela primeira vez. Tenho escutado muito a Gabriela FM quando viaja, sempre sintonizo, para saber as novidades, né? A Gabriela FM diz que tem uma grande responsabilidade de informar a verdade. E a gente conta com isso, né? Com que a verdade seja a prioridade de toda a emissora, de toda a rede de comunicação que existe, né?
Verdade.
Portanto, estamos sempre sintonizados, sim. E é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer também é nosso de receber o senhor aqui, viu, Padre Marcos? O novenário, né, de São João Batista já se iniciou no dia 15, no último sábado, e segue até o dia 23 de junho. E bem nesse período junino, que maravilha, hein? Tem muita gente que não viaja e pode aproveitar, né, para participar aí do novenário. Conta pra gente como é que tá aí a programação. Fala um pouco desse novenário para nós.
Muito bem, esse é um novenário que realmente está dentro de um clima que marca o Nordeste, né? São João, os santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro, esses santos têm um referencial muito grande na cultura popular do nosso povo. E São João é, de fato, o centro dessa festa, porque é onde mais congrega pessoas para a celebração da fé, para a celebração da família, porque quando a gente recebe os familiares, né, com esse motivo, é motivo de festa e de alegria. E, portanto, o nosso padroeiro, ele tem grande, de grande importância na história de fé, na história popular, na cultura. E a nossa paróquia faz de tudo para que realmente os objetivos da festa sejam alcançados, sobretudo de congregar todos aqueles, aquelas que acreditam no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que São João Batista, o precursor, apontou o próprio Senhor, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para Jesus. Jesus fez um grande elogio para ele. Dos nascidos das mulheres, o maior, não tem maior como João Batista, um grande elogio. É o nosso padroeiro. E, portanto, a nossa festa, que começou no dia 15, está refletindo um tema diocesano. Todas as paróquias da nossa diocese estão refletindo esse tema, que é a fé que celebramos e professamos, ou professamos celebramos nos sinais sacramentais. Então, cada noite um subtema, cada noite um pregador, que nos ajuda a compreender bem esta temática à luz da palavra de Deus. Então, já estamos na quinta noite, no quinto dia do novenário, que é hoje, quarta-feira. Por exemplo, vamos refletir sobre a celebração da fé nos unge, cura e restaura na dinâmica da vida, da igreja e do mundo. Isso na perspectiva da unção dos enfermos. É um sacramento que as pessoas precisam descobrir o seu significado, a sua importância na vida espiritual, na vida de fé. E vai estar conosco hoje um padre lá de Jequié, o padre Tiago. Vai estar conosco nesse dia. Também os padres José Lito, da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, né? Em Nossa Senhora das Vitórias, também o padre Aldo Cardim, lá da paróquia de Olivenses, são os convidados com as suas comunidades. Uhum. Então, juntos, vamos estar celebrando o mistério da nossa fé na Eucaristia, às 19 horas. Então, a gente espera que, de fato, este dia seja de graça para todos quantos estejam presentes conosco.
Padre Marcos, o São João Batista foi aquele que batizou Jesus, né? Os fiéis costumam pedir algo específico assim para São João Batista, exemplo do que pedem para Santo Antônio.
Bem, na verdade, o que nós temos que contemplar em São João Batista é a sua capacidade, é o seu testemunho de fé.
Sim.
Ele é o modelo de vida para nós. Por quê? Porque ele é aquele que aponta o Salvador, é aquele que de fato deu testemunho da verdade, da justiça, do reino, tanto é que rolou cabeça, ou seja, ele perdeu a cabeça literalmente por causa da justiça, do reino, por causa das incrueldades de Herodes. Então, alguém que denunciou a injustiça, denunciou a crueldade, denunciou tudo aquilo que vai de encontro ao projeto de Deus. Então, para nós é um modelo de vida. Mais do que ir pedir alguma coisa a São João Batista, a gente quer ir lá estar com ele, para com ele fazer a experiência do Cristo, do Messias.
É um exemplo, né?
É um exemplo. Tanto é que ele é o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor. Então, a gente indo lá, a gente entra na dinâmica de viver na perspectiva do encontro com Jesus, que é caminho, verdade e vida, né? Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Verdade. Eu sou caminho, verdade e vida. Então, é a partir dessa experiência que a gente começa a crescer na fé no Deus de Jesus. Porque eu sempre digo, deuses aqui não faltam na sociedade moderna hoje. Mais do que na sociedade grega e romana naquele tempo, hoje deuses são tantos. Por isso a gente precisa descobrir, fazer um caminho espiritual do encontro com o Deus de Jesus, que é o Deus de São João Batista também. Então, para mim, para nós todos, é importante essa festa, que nos ajuda a crescer na fé, numa fé autêntica, numa fé bíblica, numa fé que é condizente com aquilo que Jesus revelou.
Bem, são pontualmente já, né? 12h30 pontualmente, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua conversando com o padre Marcos Alcântara, da paróquia de São João Batista, do bairro do Pontal, aqui de Leus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos continuar aqui a nossa entrevista do dia, né? Nós estamos recebendo o padre Marcos Alcântara, ele é da paróquia de São João Batista, que fica no bairro do Pontal. Ele está conversando com a gente sobre esse novenário, né? Que começou no último sábado, dia 15, e vai até dia 23. Aproveite, viu? O padre Marcos vai contar aqui um detalhe pra gente, porque ele já me contou aqui, né, Marcos? Já contou pra gente no Fora do Ar. Porque tem a celebração e depois da celebração sempre tem a famosa quermesse, né? E em São João não pode faltar forró também, né, padre?
Ora, pois. É claro, claro que a nossa festa, ela deseja realmente fazer com que aquele momento de celebração de fé seja experimentado na vida, ou seja, fé e vida não se dissocia de forma alguma, né? Não existe disquite, fé e vida. O que temos, o que celebramos, é aquilo que nós queremos viver, o que nós vivemos, aquilo que nós celebramos. Essa relação deve existir. E, portanto, o novenário, ele tende a conduzir todos nós para esse momento de alegria e de festa, já experimentado na Eucaristia e depois da Eucaristia, juntos. Então, nós temos a nossa quermesse. Hoje, por exemplo, quarta-feira, quinta-noite, os convidados são os irmãos e irmãs das paróquias Nossa Senhora da Escada, Leão Olivença, Nossa Senhora das Vitórias e comunidades. Né?
E amanhã?
Amanhã, à sexta-noite, nós vamos contar com os irmãos e irmãs da comunidade, da paróquia.
Santa Rita,
das paróquias, Santa Rita de Cássia e Santíssima Trindade.
Ah, que bacana.
Então, cada noite, nós estamos acolhendo com muita alegria esses irmãos e irmãs das outras paróquias que compõem, então, esse conjunto de paróquias daqui da cidade de Ilhéus.
E aí eu estou vendo aqui que na sexta-feira, sétima noite, tem convidados são as paróquias São Francisco, Santo Antônio da Barra e comunidades. Aproveitar e mandar um abraço para o padre Damião Borges, da paróquia Santo Antônio da Barra, porque ele sempre vem aqui, né? Então a gente já está familiarizado com o padre Damião Borges, né, Marcos Bezerra?
Fiquei sabendo.
E o padre Marcos falou pra gente off também, o padre Marcos, que vai ter uma comemoração aí para o São Pedro, né?
Não, daqui a pouco a gente chega lá, vamos terminar aqui o novenário, pera aí, vamos terminar aqui, calma, porque tem a oitava noite no sábado, dia 22, convidado seminário Palotino, paróquia Nossa Senhora da Conceição do Banco da Vitória, um abraço para todos aí e comunidades, e o APS, né, desse novenário, é a nona noite, no domingo, dia 23, E claro que vão ter convidados como a Capelania e Instituto Nossa Senhora da Piedade. Fala do ápice da festa aí, que é a celebração no dia 23, por gentileza. Padre.
Na verdade, o ápice está exatamente no dia 24, que é o dia da festa, a solenidade de São João Batista. É, ápice porque também nesse dia quem vai presidir...
23,
né, no domingo? 23 é o encerramento da novena, das nove noites que prepara o dia 24, que vai estar conosco o nosso bispo Dom Giovanni Cripa, ele vai presidir a Eucaristia. Então, nesse dia, às 9 horas, a gente vai fazer a procissão, a caminhada de fé ali por algumas ruas do bairro. E às 10 horas iniciaremos a celebração solene de São João Batista, presidido pelo nosso bispo e concelebrado pelos nossos irmãos presbíteros que vão estar conosco, diáconos e todo o povo, né, que tem no coração esta fé que exige um compromisso com a sua comunidade, sobretudo nesse momento da festa, da festa do seu padroeiro. Então vamos estar lá e queremos contar com todos aqueles que estão aqui passeando, visitando Ilhéus, aproveitando o feriado. É você que é católico, você que tem no seu coração a devoção a São João, venha celebrar conosco esse dia às 10 horas, 9 horas, a procissão, depois a Eucaristia. Venha porque você será acolhido com grande festa, com grande alegria.
E todos os dias à noite tem quermesse, né? E todo dia que está tendo banda de forró, ou tem dias diferentes?
Olha, veja bem, nós, por exemplo, ontem nós tivemos PH e banda, mas vou dizer, queremos agradecer, então, desde já, as bandas que se fizeram já presente na nossa festa. Tivemos Luan Costa, Ezio Santos, ontem PH e acordeão, banda, né? Acordeon, isto. Hoje, na quarta-feira, vamos contar com a presença de Alexandre Mel de Forró. Alexandre, né?
Isso, da banda Mel de Forró.
Amanhã vai estar conosco Amanda Andrade. Sexta-feira vamos ter uma quadrilha dinossauro. É coisa da pré-história, né?
É pré-história. Uma quadrilha junina, viu, gente? É. Não é quadrilha de corruptos que tem por aí.
Essa quadrilha dinossauro vai estar conosco. No sábado a gente ainda não tem uma banda já específica, mas vamos sim, vamos conseguir algum. Porque fim de semana, imagina, no apogeu da festa de São João, encontrar uma banda disponível é difícil, né? Uma banda de forró.
A agenda está cheia deles.
E a gente está priorizando muito o pé de serra, o forró. Acho que essa questão cultural é importante. A música de São João é diferente da do carnaval, do samba. Então, quando a gente descaracteriza isso, perde um pouco a beleza da festa. Então, nós temos lá um forrozinho pé de serra.
Tradicional.
E a gente vê lá as senhoras e da idade bela, né?
É tão bonito ver os casais dançando esse forró, os idosos lá, né? O casalzinho, da melhor idade. É tão bonito.
Pelo nosso WhatsApp aqui, Kátia, o ouvinte manda boa tarde. Olha, vem acompanhando a festa, está muito linda, além da festa cultural, com muitas comidas típicas e bandas locais. Parabéns ao Padre Marcos. O outro manda boa tarde também, ao Matheus. A festa do nosso padroeiro está uma maravilha. Venha participar e celebre conosco.
Que bacana, tá vendo aí?
Hoje também vamos contar com a comunidade de São Jorge. O nosso padroeiro, o padroeiro diocesano, vai estar conosco também o Padre Edson Age, que é o pároco da paróquia São Jorge, catedral, né, São Sebastião. Desde já, obrigado, viu, Padre Edson e todos vocês, meus irmãos presbíteros. Desde já pela confirmação da presença no dia de hoje.
Que bacana, viu? Pois é, então, até aí dia 24, você pode participar desse novenário São João Batista, lá na paróquia de São João Batista, que fica no bairro do Pontal, na pracinha ali principal do Pontal. É muito fácil, tá? Vai lá aproveitar todos os dias. É aberto para as famílias. Vai lá aproveitar. Mas é claro que a gente agora vai falar de quê, Marcos Bezerra?
As homenagens aí a São Pedro, também, as festejos, né?
Exatamente, padre Marcos também tem essas informações para nós. Quando é que começa? Fala um pouquinho dessa programação para nós, padre.
Nossa paróquia só faltou Santo Antônio para fechar todo o mês junino, né? Porque temos São João e São Pedro, apóstolo da comunidade Nova Brasília. Fica debaixo da Ponte Nova, né? Jorge Amado. Então, nós vamos iniciar o tríduo, lá vai ser 3 dias de preparação. né? Enquanto a matriz foram 9, lá serão 3 dias de preparação. No dia, então, deixa eu pegar aqui o programa, que já estava olhando errado. No dia 26, nós teremos, então, a primeira noite do Trido, que é uma quarta-feira, e vamos estar ter a comunidade São João Batista como uma comunidade convidada, que é a matriz. Os responsáveis dessa noite é a Legião de Maria, o Ministério de Música, Servir e Adorar. Na segunda noite do Trido, dia 27, vamos contar com os irmãos e irmãs da Sagrada Família na Sapetinga. Os responsáveis são os irmãos do Texto dos Homens, Ministério de Música, Caminhos da Fé. A terceira e última noite, vamos contar com as pastorais, movimentos da nossa paróquia, também os irmãos da Fazenda Esperança, que estão conosco também já no novenário. Os responsáveis da Sagrada Família e o Ministério de Música, 70x7. Então, isso tudo em vista do dia da festa principal, ou seja, no dia 29, que quando nós, toda a igreja, celebra a festa de São Pedro Apóstolo. Então, nós teremos a nossa caminhada de fé, às 18h30, às 19h, a solene celebração eucarística. Os responsáveis desta noite é o apóstolo da oração e o Ministério de Música, Servir e Adorar. Ou seja, está bem preparada, foi preparada com carinho pelos nossos conselhos, o conselho de pastoral, o conselho para assuntos econômicos. Né? Então a gente faz questão de contar com a presença, com a participação de todos e todas aqueles que têm fé e sente que a fé precisa ser celebrada, para ser alimentada.
É. Resume rapidinho a vida de São Pedro também.
É importante.
São Pedro,
que tanto bom pede. São Pedro, faz chover. São Pedro, para de chover.
Você tem duas informações sobre São Pedro. A informação popular e a informação bíblica. Né? A popular que mais grava no coração do povo, que é aquele, o santo que pede para tem poder de fazer chover ou não, né? Então, e também o protetor das viúvas.
Sim.
É porque supõe lá, porque no Evangelho diz que Jesus foi, curou a sogra de Pedro, não apareceu a esposa, então supõe que ele era viúvo. Então ficou essa da tradição de que é o protetor das viúvas. Mas São Pedro é um grande apóstolo, o apóstolo que Jesus escolheu para presidir o grupo dos 12, certo? É alguém que, de fato, na Sagrada Escritura tem grande participação no processo de evangelização da igreja primitiva. Certo? A tradição diz que foi o primeiro Papa, a tradição, é claro, mas a gente acredita que São Pedro pode servir para nós todos de um modelo e exemplo de seguimento. Né? Ele teve seus momentos de dúvida, de fraqueza, de fragilidade na caminhada, no seguimento a Jesus, mas sempre foi aquele que diz assim: não devemos desanimar jamais, jamais diante das fraquezas, devemos perseverar na confiança e na misericórdia.
Importante só lembrar isso, porque hoje em dia, né, tantas coisas têm acontecido, né, padre, assusta muito.
Ele mostrou ter fé. Então, Pedro, com Jesus, Pedro sobre esta pedra, que é Jesus, né? Edificaria a minha igreja. E Pedro, então, apostou na pedra, que é Jesus, na fé do ressuscitado. E graças a este testemunho de vida, tanto ele como todos os outros apóstolos, Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos também, tantas mulheres, nós estamos hoje celebrando com a mesma dinâmica, com o mesmo entusiasmo, com a mesma convicção, a fé no Cristo ressuscitado, o Senhor da nossa vida.
Bacana. Então tá todo mundo convidado, né, padre? Tanto pro novenário de São João Batista, como também esse evento aí ali na Nova Brasília, em homenagem a São Pedro. Convida o povo aí a participar, por gentileza.
Olha, gente, eu acredito que depois do novenário de São João Batista, o povo vai estar com a fé mais com a fé mais efervescente, nossa fé mais contagiosa,
aguçada,
né? Para participar da festa de São Pedro. São duas festas que se completam, de certo modo, dentro da dinâmica das festas juninas. Então, celebrar São João Batista, sem dúvida, precisa também celebrar a festa de São Pedro Apóstolo. Então, você está convidado, meu irmão, minha irmã. E diga a vocês, os nossos conselhos prepararam com muito carinho, né, com uma dinâmica impressionante de quem deseja fazer desse momento um momento de celebração da fé numa vida que se compromete com a causa de Jesus, o Evangelho do Reino.
Que bacana. Bem, obrigada, viu, Padre Marcos? Um abraço. Um abraço a todos da PASCOM e da paróquia São João Batista, que fica ali no Pontal, tá? Na pracinha ali. É bem fácil de encontrar. Então, um abraço a todos e vão lá participar, viu? Vão lá, não percam.
Um agradecimento todo especial, então, à Kátia Gomes. Nos vimos lá na Câmara, quando ela recebeu o título de cidadã ilhéense.
Obrigada.
Que bom, obrigado. Ao meu
xará. Um abraço para o Padre Borges, que também recebeu.
Recebeu nesse dia, Padre,
né?
Borges.
Recebeu,
é o nosso
também.
Major.
É verdade.
É, capelão.
Capelão. Explica aí, porque tem gente que... Explica um pouquinho só o que é o capelão, para o pessoal entender melhor.
Ele pertence à diocese militar.
Exato.
É um serviço que ele presta nessa diocese, que cuida, então, da vida espiritual dos militares.
É verdade.
Né? Então, ele tem essa função. É. Mas está aposentado já e está conosco aqui. Padre Borges, se o senhor estiver nos ouvindo, um grande abraço.
É um abraço.
A Marcos Bezerra, nosso muito obrigado. A Maiana, que está aqui representando a PASCOM da nossa paróquia. Essa PASCOM ressuscitou assim de uma forma contagiante.
Isso é bom.
Deus abençoe vocês todos da PASCOM. Um beijo no coração.
Um abraço, Padre Marcos. Obrigada, viu, Padre Marcos? Até a próxima, tá? Já chegou aqui a primeira vez, abriu as portas, vai voltar. 12 horas e 52 minutos. Rapidamente aqui, Marcos, vamos só resumir aqui uma informação, porque a gente já vai acionar Coutinho de novo, né? Bem, Polícia Federal cumpre mandados contra acusados de desviar 51 milhões dos cofres públicos. A Polícia Federal deflagrou ontem, tá? Em 5 municípios baianos, a Operação Piemonte, para combater um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. A ação policial foi realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União, CGU. A Polícia Federal informou que foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro, Ourolândia, Capim Grosso, Várzea Nova e Filadélfia. Houve ainda o sequestro de diversos bens, bloqueio de contas e afastamento dos serviços públicos envolvidos, dos servidores públicos, tá? Envolvidos. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Que vergonha, hein? De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso era formado por ex-gestores, vereadores, funcionários públicos, empresários, políticos e particulares das cidades de Jacobina, Capim Grosso, Filadélfia, Várzea Nova e Ourolândia. Os policiais federais apreenderam dinheiro e endereço dos acusados. As investigações revelaram um intrigante esquema aí de fraude em licitações, principalmente no ramo de locação de veículos, com pagamento de propina a servidores e pessoas politicamente expostas por meio de elaborado esquema de lavagem de capitais, compra de veículos de luxo e até mesmo transferências de quantias vultuosas a laranjas e testas de ferro. A investigação começou em 2022, não é isso, Marcos?
Isso mesmo, Kátia. A investigação começou em 2022 a pedido da Polícia Federal, quando se identificou que a empresa suspeita de fraudar licitações, principalmente no ramo de locação de veículos, tinha uma grande abrangência de atuação no estado da Bahia, tendo firmado contratos com a administração pública de 27 municípios entre os anos de 2017 e 2023. Com o aprofundamento das análises, foram constatadas diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios que se iniciavam com a majoração do valor estimado para a contratação, o qual ocorria mediante a utilização de cotações de preços forjadas e completamente genéricas, inviabilizando a avaliação de sua compatibilidade com o preço de mercado. Os editais também eram alvo de investigações, com a inclusão de cláusulas ilegais e restritivas, o que possibilitava o direcionamento da contratação. Já a execução do serviço era em grande parte, quando não totalmente, subcontratada, acarretando pagamentos superiores ao efetivo custo. Segundo as investigações, o grupo movimentou ilegalmente, em um curto período, o valor de R$ 51.758.151, Kátia.
Que vergonha, hein? Aí agora, os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação, desvio de recursos públicos, sonegação de impostos e lavagem de capitais. Agora que a gente precisa de leis mais severas para punir corruptos, né?
É.
Que gostam ainda de dinheiro público. Urgente.
Que esses casos não param de acontecer, né, no meio da gestão pública.
É, mas no Brasil, né, o político rouba, vai preso, volta e vira deputado, presidente, e assim vai. Bem, 12 horas e 56 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter, viu, novamente. Vamos lá, Coutinho?
Obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro no sudoeste do estado. Ontem, terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal localizou 50 tabletes com substância análoga à maconha. Ao fiscalizar um veículo no quilômetro 830 da BR-116, lá em Vitória da Conquista, a apreensão faz parte da Operação Conatus, que tem como objetivo principal reforçar as ações de policiamento para combater o tráfico de drogas e também de armas, além de crimes conexos nos principais corredores logísticos do país. Durante o procedimento de fiscalização, o cão farejador Kaléo indicou a presença da substância ilícita em duas caixas que estavam no automóvel, totalizando aproximadamente 50 quilos. Os motoristas que vinham de São Paulo estavam indo em direção de Nova Olinda, no Ceará. O homem, de 55 anos de idade, identificado como Agnaldo da Conceição de Jesus, foi encontrado morto na zona rural da cidade de Caetité, sudoeste baiano. A informação foi confirmada pela 94 CIPM. Segundo a corporação, o caso foi registrado na comunidade de Lagoa Félix. Após ser acionada, a guarnição foi até o local e confirmou a veracidade dos fatos. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e o corpo de Agnaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. Não há informações sobre velório e o sepultamento de Agnaldo. A tranquila cidade de Candeias, localizada na região metropolitana de Salvador, foi abalada por um trágico incidente. Uma mulher, identificada apenas como Carol, foi morta a tiros no centro da cidade. Segundo informações da polícia, Carol foi encurralada por homens armados por volta das 9 horas da noite. A vítima foi alvejada várias vezes na cabeça. A ação violenta mobilizou rapidamente as autoridades locais. Policiais da 10ª CIPM isolaram a área e equipes do SAMU 92 foram acionadas, mas infelizmente não puderam salvar a vida de Carol. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da 20ª Delegacia. Este crime adiciona uma camada de mistério e preocupação à comunidade, especialmente porque 6 meses atrás, o esposo de Carol também foi assassinado a tiros no mesmo município. Uma mulher foi assassinada a tiros na madrugada de ontem no bairro Tancredo Neves, em Salvador, capital dos baianos. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi sequestrada por traficantes da tropa do CRIS e foi executada. Mais uma facção criminosa sendo fundada em Salvador, hein? Guarnições da 23ª CIPM, comandada pelo tenente coronel Luciano, preservaram a área até a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ainda não há informações sobre a motivação da execução. A Polícia Civil vai investigar o homicídio. Um grande mistério em Feira de Santana, envolto de violência. Dois corpos do sexo masculino foram encontrados na manhã de ontem no interior de um hotel no centro de Feira de Santana. Os corpos estavam em quartos diferentes, um no 9 e um no 13. Segundo a polícia, funcionários do hotel ligaram relatando que estavam sentindo um forte odor em um dos quartos. Ao abrir a porta, a polícia verificou que havia um homem morto com o corpo em estado de gigantismo. Depois, a polícia seguiu para outro quarto, de onde também dava para sentir um forte odor, onde encontraram o segundo corpo. Os corpos foram identificados como Flávio Mariano Freitas da Mota Pires, 44 anos, que se hospedou no quarto 9 no dia 14 deste mês, e o Wilson Franco dos Santos, de 50 anos, que se hospedou no quarto 13 no dia 16 de junho. Olha, forças de segurança da Bahia, atenção, resumo completo da operação Uno Corpus na sua 13ª fase. A Secretaria de Segurança Pública apresentou ontem, terça-feira, o balanço da 13ª fase da operação Uno Corpus deflagrada em toda a Bahia. Com 424 prisões, as ações foram realizadas no interior do estado, em Salvador e região metropolitana. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a importância dessa fase da Uno Corpus ocorrer no período junino com o objetivo de reduzir a atuação dos grupos criminosos na capital e no interior do estado. Durante as ações na capital baiana, as equipes policiais, com apoio da Coordenação de Operação e Recursos Especiais, o CORE, apreenderam 85 quilos de maconha, 15 quilos de cocaína e crack, um revólver 38, insumos para refinamento de cocaína e embalagens. Entre as prisões do interior da Bahia, 80 pessoas foram autuadas em flagrante e 290 por força de mandado. Dos alvos alcançados, 142 são acusados de crime contra a vida, 100 por tráfico de drogas e 73 por crimes contra o patrimônio. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de quarta-feira, prometendo voltar amanhã, se assim Deus quiser. Aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir, tá? Até lá. Olha, a nossa última notícia vem lá do Rio Grande do Sul, né? Porque volta da chuva provoca alagamentos e bloqueia vias em Porto Alegre. A forte chuva das últimas horas provoca alagamentos em Porto Alegre na manhã de hoje e é de acordo aí com a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Há 66 ocorrências em aberto. Deste total, 59 envolvem bloqueios de vias por acúmulo de água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, de meia-noite às 7 da manhã de hoje, choveu pouco mais de 57 milímetros na estação do Jardim Botânico e pouco mais de 64 milímetros na Belém Novo. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, das 23 estações que compõem o sistema de drenagem de Porto Alegre, apenas uma não está funcionando. Apenas uma, tá? Não está funcionando. Os maiores transtornos são registrados na zona norte da capital, em bairros como São Geraldo e Humaitá, na Vila Farrapos, região nas proximidades da Arena do Grêmio, e a água já começa a invadir as casas, né, Marcos?
E na segunda-feira, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta para áreas ribeirinhas devido à possibilidade de transtornos em razão do mau tempo. Há possibilidade de inundação nas regiões das ilhas e extremo sul da cidade. O aviso é válido até a quinta-feira, dia 20, amanhã. O nível do Guaíba na usina do gasômetro está em 3 metros e 12 centímetros. A marca aferida às 9h15 da manhã está 3 centímetros abaixo da cota de alerta, que é de 3 metros e 15 centímetros. Os cenários de previsão já indicavam retorno a um patamar superior aos 3 metros.
Nossa, difícil, né? Para o povo que mora lá. Muito preocupante.
Em alerta sempre agora.
Exato. Desejamos força a todos lá. Vai dar tudo certo. Todo mundo vai ficar bem. Chega, né, de tragédia. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Queremos agradecer a audiência do nosso querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a você, Marcos. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, você em movimento. Inscrições abertas. Meu futuro é Unex. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.